dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar do FBI dando detalhes a respeito do desbloqueio do iPhone de San Bernardino, Uber contratando engenheiro da Ford, GoPro anunciando sistema de captura de realidade virtual, Facebook Messenger copiando o Snapchat, chegada do Hub Keyboard da Microsoft para iOS, lançamento do app oficial do Reddit para Android e para iOS, chegada do Disney Crossroad para todas as plataformas móveis, novas pulseiras do Apple Watch no Brasil e novas pulseiras da Hermes para o Apple Watch nos Estados Unidos, P9 e P9 Plus da Huawei e os números da primeira semana de pré-venda do Model 3 da Tesla. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Tesla. De acordo com os dados oficiais da empresa, ela recebeu 325 mil pedidos da pré-venda do Model 3 que ela anunciou na semana passada, o que significa que em 7 dias ela faturou 325 milhões de dólares por conta de um carro que não vai nem ver a luz do dia antes da metade do ano que vem. De acordo com um jornalista do mercado automotivo que trabalha na Forbes, em todos esses anos nessa indústria vital, ele nunca viu um número tão alto de pré-vendas de um modelo novo de um carro. De acordo com Elon Musk, que é o dono da Tesla, ele espera que quando ele fizer o segundo anúncio do Model 3, que vai trazer mais informações, coisas mais completas e concretas a respeito do carro, ele espera que o número de pedidos da pré-venda ultrapasse o 500 mil de unidades. Agora eu vou falar sobre a Huawei, que lançou os smartphones P9 de 5.2 polegadas e o P9 Plus de 5,5 polegadas, que são as apostas da companhia para concorrer com celulares high-end de empresas como a Apple, a Samsung, Motorola, LG e assim por diante. As especificações técnicas dos aparelhos são bem parecidas com as specs que têm virado espécie de padrão dos celulares de alto desempenho do mercado, tipo a tela com alta densidade de pixels, processador 64-bit, leitor de impressão digital e, seguindo uma tendência que começou esse ano, os dois modelos trazem um sistema duplo de câmeras traseiras. De acordo com a empresa, esse sistema de duas câmeras, que inclusive usam lentes da Leica, permite que o celular faça imagens com uma qualidade muito maior do que se o aparelho tivesse uma câmera só, especialmente em ambientes com pouca iluminação. Além disso, os celulares têm um sistema de foco a laser e uma coisa bem legal que dá pra fazer é mudar o foco de uma fotografia depois que ela já foi tirada. Se você quiser entender melhor como funciona o sistema de câmeras do P9 e do P9 Plus, o The Verge fez uma espécie de matéria com uma sessão de perguntas e respostas a respeito do assunto e o link pra ela tá aqui na descrição do episódio. Em relação à disponibilidade, no anúncio de lançamento dos aparelhos, a Huawei disse que 29 países vão receber o P9 e o P9 Plus no dia 16 de abril, mas infelizmente o Brasil não está entre eles. Agora o assunto é o Apple Watch. Ontem surgiu a informação de que a partir do dia 19 de abril, a Apple vai começar a vender uma coleção nova de pulseiras, fruto da parceria que eles têm com a empresa Hermes, e elas vão custar a partir de 340 dólares lá nos Estados Unidos. Essa parceria entre a Apple e a Hermes começou no ano passado, quando eles anunciaram uma espécie de edição especial do Apple Watch, que custava a partir de US$1.000, mas agora eles decidiram lançar só algumas pulseiras por um preço um pouco menos caro, para ver se o pessoal mais ligado em moda se empolga e resolve comprar. Ainda sobre pulseiras, a Apple começou a vender no Brasil as pulseiras que foram anunciadas durante o evento do iPhone SE e do iPad Pro pequeno algumas semanas. A coleção da pulseira de trama de nylon chegou custando R$ 330, a pulseira estilo milanês preta chegou pelos mesmos R$ 1.130 da opção prateada e, além disso, todas as novas cores da pulseira esportiva também já estão à venda. Em relação à disponibilidade, os prazos são bem variados. Enquanto a pulseira de trama de nylon preta já está com envio prometido para 4 ou 6 semanas, algumas cores da pulseira esportiva têm entrega prometida para um dia útil. Agora eu vou falar sobre o Google, que de acordo com uma matéria publicada ontem pelo site do Next Web, vem considerando adotar o Swift, que é a linguagem de programação de código aberto que a Apple inventou, como linguagem de primeira linha para desenvolvimento de aplicativos para Android. De acordo com a matéria, assim que a Apple liberou o Swift lá no GitHub, dando início à fase de código aberto da linguagem de programação, aconteceu um encontro entre executivos do Google, do Facebook e do Uber lá em Londres para falar a respeito do Swift e todos eles demonstraram interesse em adotar o Swift de uma forma ou de outra. O The Next Web escreve que enquanto o Facebook e o Uber disseram que pretendem colocar o Swift mais no dia a dia, tornando a linguagem mais central para as operações deles, o Google vem considerando colocar o Swift no mesmo patamar do Java, da Oracle, e eles já disseram que, no geral, o Swift tem mais pontos positivos do que o Java. Eles dizem ainda que, pelo fato do Swift ser uma linguagem de programação de código aberto, o Google não teria que fazer nenhuma modificação na estrutura do Android, o que facilitaria bastante a adoção da linguagem. Agora eu vou falar sobre alguns aplicativos. Primeiro, eu vou falar do Disney Crossroad, que foi lançado ontem para todos os dispositivos. Ele saiu para o iOS, saiu para o Android, saiu para o Windows e até para os aparelhos da Amazon. Conforme eles já tinham anunciado no teaser, ele é basicamente igual ao Crossroad normal, mas essa versão conta com personagens do Toy Story, do Divertidamente, do Rei Leão, de vários outros filmes, e cada personagem joga num mapa customizado com os elementos e as trilhas sonoras do filme correspondente. O Disney Crossroad é gratuito, com compras internas para todas as plataformas, e ele é bem divertido. pode baixar que você vai gostar. E caso você queira ler a respeito de como aconteceu essa parceria entre a Disney e a Hipster Whale, que é a empresa responsável pelo Crossroad, tem um link para um texto que conta essa história aqui na descrição do episódio. Ainda sobre aplicativos, ontem finalmente foi lançado pro iOS e pro Android o aplicativo oficial do Reddit, que era um pedido bem antigo dos usuários da rede. Por enquanto, o app só está disponível nas lojas dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido e da Austrália, mas pelo menos já é um começo. Outro aplicativo que também pintou ontem, dessa vez só na App Store, porque ele já tinha para Android, foi o Hub Keyboard da Microsoft. Quem ouviu o Loop Matinal 84 deve se lembrar dele, mas essencialmente o Hub Keyboard serve para aumentar a produtividade dos usuários. Ele permite que a pessoa busque e compartilhe documentos ali, direto do teclado, tem até uma lista de documentos mais recentes para facilitar a vida, ele tem uma ferramenta de busca, de contatos, tradução de textos, administrador da área de transferência, ou seja, ele é um teclado bem interessante, bem diferente que a Microsoft inventou e vale a pena baixar para experimentar. Uma coisa ruim é que por enquanto ele só funciona em inglês, mas a empresa já falou que logo logo vai implementar o suporte para outros idiomas. Agora eu vou falar sobre o Facebook Messenger, que parece ter gostado tanto da ideia dos Snapcodes e do Snapchat, que são uma espécie de QR Code feitos para facilitar o processo de adicionar e seguir novos usuários na rede, e resolveu copiar a ideia. Isso porque ontem o Facebook anunciou os Messenger Codes, que funcionam de um jeito exatamente igual aos Snapcodes. Cada usuário tem uma espécie de imagem única, formada por um padrão de códigos que o Messenger consegue entender, e basta que algum outro usuário aponte a câmera do celular para esse código, para o aplicativo já reconhecer e adicionar a outra pessoa à lista de contatos automaticamente. Além disso, o Facebook também criou links que foram feitos para permitir a adição rápida de contatos lá no Messenger, e eles todos vão ser compostos pelo endereço m.me/o-nome-do-usuário. A empresa disse que essas novidades já começaram a ser liberadas a partir de ontem para os 800 milhões de usuários do Messenger e que, para variar, deve levar uns dias para que elas apareçam para todo mundo. Agora o assunto é realidade virtual. Ontem a GoPro anunciou o Omni, que é uma estrutura feita para comportar 6 câmeras GoPro Hero 4 Black e que vai usar uma tecnologia desenvolvida pela empresa para gerar vídeos em 360 graus com uma sincronia perfeita entre as capturas feitas por todas as câmeras. De acordo com a empresa, essa tecnologia deles vai fazer com que seja impossível ver as emendas dos vídeos capturados por todas as câmeras no resultado final de 360 graus, e ela disse que vai dar mais detalhes, o que inclui o preço de lançamento e o início das vendas da Omni, durante uma convenção da Associação Nacional dos Transmissores de Imagem e Som dos Estados Unidos, que vai acontecer em Las Vegas a partir do dia 17 de abril. Bem interessante essa criação da GoPro. Se a empresa conseguir lançar esse produto por um preço mais acessível do que os da concorrência, que estão custando ali entre 15 mil e 50 mil dólares, a companhia com certeza vai conseguir abocanhar uma parcela significativa do crescente mercado de realidade virtual para action cams. E de quebra também, ela pode conseguir reverter a sequência de resultados financeiros ruins que ela vem apresentando desde o ano passado. Agora eu vou falar sobre o Uber, que de acordo com uma notícia que foi veiculada ontem, contratou um cara chamado Sherif Marakby, que antes era diretor de eletrônica global e engenharia da Ford, para trabalhar no cargo de vice-presidente global de programas veiculares. De acordo com várias informações que vêm aparecendo por aí, o Uber vem investindo cada vez mais num centro de tecnologia na cidade de Pittsburgh, lá nos Estados Unidos, e eles estão de olho nas tecnologias de carros autônomos. Muita gente vem dizendo que o Uber pretende disponibilizar frotas de veículos autoguiados para levar os clientes para lá e para cá ao redor do mundo, e essa é uma informação que a própria empresa vem corroborando, sem confirmar diretamente que eles querem fazer isso, mas sempre que podem, os executivos do Uber dizem que acidentes automotivos matam muitas pessoas por ano e que carros autônomos poderiam ajudar a mudar esse cenário, apesar dessa tecnologia ainda representar um desafio tecnológico muito grande e que precisa ser resolvido. Legal esse interesse do Uber por carros autoguiados, apesar de ainda parecer uma coisa que não vai chegar no mercado tão cedo, é legal ver tanto investimento nessa tecnologia acontecendo de todos os lados. A gente tem o Google investido pesado nisso, a Microsoft e a Amazon um dia desses confirmaram interesse em ajudar a desenvolver os mapas HERE da Nokia, que vem aumentando cada vez mais a relação com carros autoguiados, as próprias montadoras tradicionais de carros também vêm investindo cada vez mais nisso, e agora o Uber vem se mostrando cada vez mais interessado por essa brincadeira. Bacana! E por último, ontem o FBI compartilhou algumas informações a respeito do iPhone 5C, lá do caso de San Bernardino. De acordo com James Comey, que é o diretor do FBI, o método que eles utilizaram não funciona para nenhum iPhone que tenha sido lançado depois do iPhone 5C, na verdade ele não funciona nem para o iPhone 5S, e ele confirmou a informação de que o FBI comprou uma tecnologia, ou seja, uma solução pronta de um fornecedor que eles ainda não querem identificar. Ainda sobre esse caso, ontem também surgiu a informação de que alguns senadores dos Estados Unidos receberam do FBI um relatório com o procedimento que eles usaram para desbloquear o iPhone. Essa é uma espécie de passo estratégico que o FBI decidiu adotar, porque essas informações podem ajudar a complementar um projeto de lei que vem sendo desenvolvido por alguns políticos lá nos Estados Unidos. Esse projeto de lei tem como objetivo obrigar as empresas de tecnologia a desbloquearem aparelhos com ordens judiciais. Voltando para o iPhone de San Bernardino, o FBI falou que ainda é muito cedo para dizer se as informações que estavam lá no aparelho do terrorista têm algum valor, o que provavelmente significa que no fim das contas, depois de toda essa briga, não tinha nada de importante por lá. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda-feira de manhã. Falou!